Irmãos, na semana passada nós começamos a estudar esse texto de Isaías 2, de 1 a 4, e nós introduzimos um assunto que é um assunto que não se fala hoje em dia no meio evangélico, infelizmente. Esse assunto é relacionado ao reino de Cristo. O reino de Cristo, o reino terreno de Cristo, que se estabelecerá quando ele voltar. Esse assunto é um assunto que a igreja atual deixou de tratar, deixou de ensinar, deixou de pregar sobre isso, pelas razões que eu quero expor hoje aqui. Então hoje eu quero apresentar para os irmãos os versículos 1 e 2 do texto que nós lemos. Esses versículos são bem curtinhos e eles não exigem longas explanações, mas eu quero situar os irmãos também dentro desse assunto, da importância dele e do cenário teológico, doutrinário, didático teológico atual, para que os irmãos compreendam o que tem acontecido nos dias de hoje. Na semana passada, eu fiz a exposição, ao introduzir esse texto, eu fiz a exposição dos eventos que hão de suceder aí no futuro. Nós estamos preocupados em mostrar para os irmãos o que vai acontecer com os crentes depois da morte. Nós falamos sobre a ressurreição e o arrebatamento, falamos sobre a ira vindoura ou a grande tribulação que sucederá a esse evento, falamos sobre a vinda de Cristo com os santos, falamos sobre a destruição do anticristo nessa vinda, mencionamos isso também, e falamos, e aí chegamos então na inauguração do reino de Cristo, e falamos também sobre quem entrará nesse reino, o reino, como nós chamamos, o reino milenar de Cristo. Tudo isso nós falamos na semana passada, não vou repetir isso aqui, é claro, não temos tempo para isso, mas eu também apresentei para os irmãos na semana passada um breve esboço de Isaías 2, de 1 a 4. E nesse esboço eu falei de três características do reino que nós aguardamos, que será inaugurado quando o Senhor voltar. E eu disse, em primeiro lugar, com base nos versículos 1 e 2, eu disse que esse reino será um reino físico. E vamos falar sobre isso hoje mais detidamente. Será um reino físico, um reino político, um reino palpável, um reino histórico, um reino que vai invadir a realidade que nós conhecemos e na qual nós estamos inseridos. Em segundo lugar, com base no versículo 3, eu disse também que será um reino de conhecimento. O versículo 3 realça isso. O reino que Cristo vai estabelecer neste mundo será um reino de conhecimento. E por último, eu disse, no versículo 4, com base no versículo 4, que o reino que Cristo vai fundar, que vai iniciar neste mundo, é um reino de paz. Então são essas três marcas do reino que nós aguardamos e do reino do qual nós vamos participar depois morrermos ou depois que nós formos arrebatados, caso o Senhor venha nos buscar antes da nossa morte, depois dos eventos da ira vindoura, de tudo isso vamos participar, depois da segunda vinda propriamente dita, a inauguração do seu reino, é desse reino que vamos participar. Um reino de paz, de acordo com o versículo 4, um reino de conhecimento, de acordo com o versículo 3, e um reino físico, político, palpável, de acordo com os versículos 1 e 2. Então nós vamos observar esses dois versículos. Eu quero passar algumas informações para os irmãos acerca desse texto. Vou falar sobre onde esse texto se situa dentro da história bíblica para que os irmãos compreendam melhor. Isaías foi um profeta que profetizou em Judá e Jerusalém durante o reinado de quatro reis. Os reis, durante o reinado dos quais Isaías profetizou, foram os reis Uzias, que é também chamado de Azarias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. De maneira que profecia de Isaías, o ministério de Isaías abrangeu o período de 739 a.C. até o ano 686 a.C. Esse é o período da profecia de Isaías. Foi nesse período que esse texto que lemos foi escrito, entre 739 a.C. e 686 a.C. Durante esse tempo, durante esse período, Judá, que era o país para o qual Isaías profetizou, Judá tinha prosperado bastante nos dias do rei Uzias, era um reino ainda forte politicamente, economicamente, mas era um reino também que passava por um forte declínio espiritual. Era um reino rico, com um forte exército, um reino poderoso, mas no aspecto espiritual e moral, era um reino que estava em declínio. Se os irmãos olharem para os versículos 6, vejam o que diz o versículo 6, do mesmo capítulo aí que estamos lendo. 2:6, observe com atenção, diz assim: pois tu, Senhor, é o lamento do profeta, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. O povo de Deus estava contaminado por superstições, o profeta está dizendo aqui. Vejam o versículo 7 agora. A sua terra está cheia de prata e de ouro. Era um país rico, estavam prosperando economicamente. E não tem conta os seus tesouros. Foi assim que Uzias reinou. Uzias deixou o país nessas condições. Também está cheia de cavalos. E os seus carros não têm fim. Era forte economicamente e era forte militarmente. Um grande país. Vejam na sequência. Versículo 8. Não estava cheia só de ouro e de cavalos e carros. Diz o 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Essa era a situação daquele país. Rico, próspero, forte, mas um país que não temia o Senhor, que adorava ídolos, os seus habitantes eram feiticeiros, agoureiros, pessoas sujas, pessoas desviadas, pessoas associadas com os maus. Essa era a condição daquele país. Para piorar a situação, depois que Uzias morreu e Isaías começou ali efetivamente o seu ministério profético, começou a surgir no cenário mundial a ameaça de um grande soberano, de um grande rei conhecido, famoso no Antigo Testamento, chamado Tiglat-Pileser. E esse grande rei, Tiglat-Pileser, era rei da Assíria. De modo que a Assíria começou a se tornar uma grande potência, uma grande ameaça para a nação de Judá. E não somente a Assíria, mas também o povo, o reino de Israel ao norte, também estava se tornando uma ameaça para Judá. Isaías, então, nesse tempo, de uma prosperidade ameaçada, ele olhou para o seu país e viu ali um país forte, um país rico, um país com um grande exército. Por outro lado, um país em declínio espiritual, um país em declínio moral. Ele olhou para isso e viu que mesmo os aspectos positivos do seu país, a sua força militar e a sua força econômica, estavam também sendo ameaçados, de modo que aquele reino que tinha algo de grandeza, em breve, iria desabar. Por causa da ameaça das grandes potências que estavam se desenhando no cenário mundial. E, de fato, Judá, um século e meio depois, caiu nas mãos dos babilônios. Isaías olha para isso. Ele diz: olha, esse nosso reino parece ser um reino forte, mas não é. Haverá, sim, um dia em que Jerusalém será um reino forte. Mas esse reino forte de Jerusalém, esse reino forte de Judá, não será não será sob o cetro e sob o governo de um descendente de Davi qualquer. Esse reino forte e poderoso será sob o cetro do Messias, o próprio Senhor encarnado, que sentará sobre o trono de Davi, o seu pai. E essa profecia que nós lemos, os versículos 1 a 4, estão relacionados a esse reino. Ele está dizendo, olha, vocês podem observar o cenário atual e ver esse reino, que parece ser um reino forte, ainda que ameaçado. Mas não se iludam, haverá um dia um reino inabalável, que não será perturbado por ameaças internacionais e não será perturbado pelo declínio moral que nós estamos assistindo nos nossos dias. Esse era o reino que Isaías estava vislumbrando pela revelação de Deus e que um dia iria se estabelecer, e é o reino que nós aguardamos hoje. É o reino que nós esperamos hoje. Esse reino nunca foi instaurado. Esse reino nunca existiu em Jerusalém. Esse reino nunca foi fundado em Judá. Nós aguardamos ainda o dia em que esse rei e esse reino que será instaurado por ele, um dia vai se estabelecer na história. E nós então veremos isso e participaremos disso e reinaremos com ele. Se os irmãos olharem, virarem as páginas de sua Bíblia, os irmãos poderão chegar no livro de Miqueias, versículos 1 a 4. Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Veja na sua Bíblia, alguns irmãos têm dificuldade de achar Miqueias na Bíblia, porque é um profeta pequeno, profeta menor. Mas se você olhar Miqueias, procure aí, procure no índice, se você não achar, um pouquinho mais para frente, aí você acha Miqueias. Miqueias é contemporâneo de Isaías. Só que era um profeta mais jovem, era um profeta mais novo. E parece que Miqueias, ele copia a profecia de Isaías. Porque se os irmãos olharem Miqueias 4, os versículos 1 a 4, os irmãos vão ver que é praticamente a mesma profecia que Miqueias reproduz aqui. É como se Miqueias tivesse copiado e não tivesse dado crédito para o autor original dessa profecia, desse texto aqui. Na época não tinha direitos autorais, nada disso. Então os profetas tinham essa liberdade, até pela orientação do Senhor, de fazer isso aí, né? Mas veja o que diz Miqueias 4, de 1 a 4. Veja como é uma cópia. É uma cópia de Isaías 2, de 1 a 4. O texto diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. É o mesmo texto de Isaías 2. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Até o versículo 3 nós vemos aí essa cópia. Se os irmãos olharem no versículo 7 de Miqueias 4, os irmãos verão uma referência direta ao reino de que ele está falando aqui. O texto diz assim, no versículo 7 de Miqueias 4: dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E vejam no final do versículo 7: e o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, onde é Jerusalém, desde agora e para sempre. É desse reino que estamos falando. É o Senhor. É o Senhor que voltará e estabelecerá o seu trono em Sião e governará toda a terra. Bom, muito bem, e temos as características aqui desse rei. Por que esse ensino sobre esse reino político, histórico, físico, palpável, ele não existe quase hoje em dia mais na igreja cristã? Porque pouco se fala sobre isso. O que aconteceu para que esse ensino fosse abandonado e nós não ouçamos mais falar sobre ele? Inclusive aqui na nossa igreja falamos pouco sobre ele. Quando nós falamos sobre reino aqui em nossa igreja, nós geralmente nos referimos ao reino presente de Cristo. Porque Cristo já está reinando, não está? Cristo está no seu trono celeste. Cristo está reinando no céu. Nós temos um rei. Nós nos referimos muitas vezes à causa do nosso mestre como a causa do reino. Às vezes, quando eu vou falar aqui sobre as nossas ofertas, como disse há pouco, nós dizemos, olha, somente os cidadãos do reino devem participar. Eu digo, às vezes, as muralhas do reino devem ser empurradas de dentro para fora. Os que estão dentro do reino é que devem empurrar essas muralhas. Nós temos que orar para que o reino de Deus se expanda. E nos referimos sempre ao reino como uma realidade espiritual, com o rei no céu dirigindo os seus súditos aqui neste mundo. Por que nós falamos tão pouco sobre o reino político do Messias? Por que falamos tão pouco sobre o reino histórico, palpável do Senhor, que um dia será visível e notável e se estenderá por toda a terra no dia que Ele voltar, quando Ele voltar? Por que falamos tão pouco sobre isso? Porque houve, ao longo dos séculos, uma mudança na concepção dessas coisas. O que aconteceu ao longo dos séculos? Ao longo dos séculos, a igreja passou a olhar para um trecho específico da Escritura, que é o texto de Apocalipse 20. Acompanhem essa exposição, por favor. Veja na sua Bíblia. Eu quero que os irmãos compreendam o que houve e o que ainda existe hoje. Apocalipse 20. Se os irmãos olharem Apocalipse 20, os irmãos verão a referência a esse reino. O texto diz assim, Apocalipse 20. O texto diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E aí o texto prossegue: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E prossegue o texto: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto fala de um reino de 1000 anos. E fala que esse reino de 1000 anos será marcado pelo governo de Cristo e pela prisão de Satanás. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, na história do pensamento cristão, na história da teologia cristã, surgiu uma concepção que passou a ver esse período de 1000 anos como algo figurado. Passou a interpretar o reino de Cristo, de que falavam os profetas e de que fala esse texto, pelo fato desse texto ser um texto repleto de figuras, e de fato o texto fala de Satanás sendo preso num abismo por uma corrente, são figuras. E disseram o seguinte: olha, nesse texto tudo são figuras. Inclusive esse período de 1000 anos. Essas coisas todas devem ser entendidas alegoricamente. Nós não podemos interpretar esse texto de modo literal. E partindo disso, então, começaram a interpretar também os textos proféticos que falavam desse reino grandioso, desse reino de uma duração imensa, aqui no texto falando de 1000 anos, passaram a interpretar todos os textos relacionados ao reinado terreno do Messias como textos que deveriam ser interpretados de forma alegórica e figurada. Então, o nome que foi dado a isso foi amilenismo. Por que esse nome, amilenismo? Porque a expressão milenismo ou milenarismo se referia à crença num reino terreno de 1000 anos. Como essas novas concepções, essas concepções não são novas agora, mas essas concepções posteriores passaram a ver essas coisas como a não existência de um reino de 1000 anos, então criaram essa expressão. O A é um alfa, nós chamamos isso de alfa privativo. O A significa não. É o alfa privativo, o amilenismo, ou seja, o não milênio. O milênio não existirá, não pelo menos na forma como a igreja tem crido até o século, creu até o século IV, pelo menos. O milênio não existe. O milênio, disseram, existe sim, mas não aqui neste mundo. O milênio deve ser entendido de outra forma. O amilenismo diz o seguinte: o milênio deve ser entendido como período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E disseram: nós cremos no milênio. Nós não somos não milenistas. Alguns teólogos dessa linha rejeitam a palavra amilenismo. Eles dizem: nós somos milenistas que creem num milênio já realizado. É um milenismo realizado. O milênio é agora. É hoje. O Senhor subiu aos céus e sentou-se no seu trono e começou a reinar. E então se inaugurou o reino milenar de Cristo. Nós agora estamos, nesse exato momento, no milênio. E esse reino milenar vai terminar quando Cristo voltar. Esse é o milênio. Aí nós dizemos: mas o texto diz que durante o milênio Satanás seria preso. E eles dizem: Satanás está preso. Esse regime semiaberto. E afirmam, então, isso, com toda a convicção, dizendo: não, Satanás já está preso. Existem aí as suas explicações acerca da prisão de Satanás e a sua soltura no final desse período. Mas essa teologia de um milênio celeste, não literal e figurado, é o que domina em praticamente todas as principais denominações evangélicas, batistas, presbiterianos, congregacionais e muitas outras defendem essa concepção do reino de Cristo como sendo um reino que está acontecendo agora e um reino que não será terreno e que não será literal, político, histórico, como nós temos ensinado aqui. E essa concepção do milênio realizado foi proposta por um teólogo chamado Anthony Hockman. Ele usa essa expressão dizendo: nós não somos amilenistas. Nós cremos sim no milênio, mas o milênio é realizado. Nós somos milenistas, nós cremos num milenismo realizado. Bom, muito bem. Será que a igreja sempre pensou assim? Será que a igreja antiga pensava desse jeito? Escrevi há algum tempo algumas coisas sobre esse assunto. Os irmãos podem ter informações sobre isso em alguns livros que eu produzi nos últimos anos. Um deles, Fundamentos da Teologia do Novo Testamento, tem algumas informações sobre isso. E também algumas informações sobre isso na prática da Igreja de Deus, os primeiros capítulos são tratados um pouquinho sobre isso. No meu pequeno manual de doutrinas básicas também, os irmãos têm informações sobre também o milenismo ou milenarismo no seu sentido histórico, político, físico. Na realidade, o que aconteceu foi que na igreja antiga, nos primeiros séculos, o milenismo era chamado de quiliasmo, de quilioi, que significa mil. Esse era o nome desse período, ou a referência que faziam a esse período de 1000 anos do reinado literal de Cristo, o quiliasmo. E vários escritores antigos falavam sobre isso. Esse era um tema muito presente na igreja antiga. Os teólogos do passado falavam muito sobre isso. Eu posso testificar isso, porque eu li muitos teólogos do passado e tive muito contato com a literatura dos pais da igreja, e eles realçam muito essa esperança. Eu enumerei aqui alguns nomes que tratam sobre isso. Papias de Herápolis, que morreu no ano 140, menciona esse assunto. O autor, não sabemos o nome dele, o autor da Epístola de Barnabé, no ano 135, pouco tempo depois do fim do primeiro século. Justino Mártir, eu tenho uma citação de Justino Mártir aqui, numa obra famosa de Justino Mártir. Justino Mártir viveu, morreu no ano 165, claro, martirizado, como o próprio apelido dele diz. Ele morreu em Roma. E ele escreveu numa obra chamada Diálogo com Trifon, um diálogo que ele supostamente teve com um judeu não convertido. Ele diz o seguinte a Trifon, ele diz assim: mas eu e outros, que somos cristãos sensatos em todos os pontos, temos certeza, ele diz, de que haverá uma ressurreição dos mortos e 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada e engrandecida, como declaram os profetas Ezequiel, Isaías e outros. Justino Mártir ensinava isso no segundo século. Tinha essa esperança de um milênio, de um reino milenar físico, literal, como nós estamos dizendo aqui com base em Isaías 2, 1 e 2. Além dele, Irineu de Lião falava sobre isso também, morto em 202. Tertuliano de Cartago, que morreu no ano 220, falava sobre isso também. E Lactâncio, que morreu em cerca de 320. Há um historiador que todo jovem deveria ler, conceituado do século XVIII, o nome dele é Edward Gibbon. Edward Gibbon, ele escreveu uma obra-prima de história chamada Declínio e Queda do Império Romano. Dizem que essa obra era uma das obras principais, mais lidas e mais queridas de Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Edward Gibbon, o livro dele está em português, Declínio e Queda do Império Romano, ele diz o seguinte acerca do cristianismo, quando ele trata sobre o Império Romano, declínio e queda desse império. Ele fala que naqueles dias imperava a doutrina de que a presente era de lutas, nos tempos atuais, essa presente era de luta seria sucedida, isso os cristãos criam, por um alegre sábado de 1000 anos. Essa era a visão da igreja antiga, aqui, sob análise de um dos maiores historiadores do século XVIII, Edward Gibbon. E que Cristo reinaria sobre a terra até o tempo designado para a última e geral ressurreição. Esse é o testemunho desse grande historiador. Ele não era crente, mas há aqui também o testemunho de um outro historiador muito conceituado no meio reformado, chamado Philip Schaff. Philip Schaff escreveu um livro chamado History of the Christian Church. E ele fala nesse livro, são 8 volumes, você consegue adquirir esses 8 volumes na Amazon, se você quiser. Custa, você vai precisar juntar bastante dinheiro, porque esses 8 volumes do Philip Schaff, da History of the Christian Church, custam o absurdo. Os 8 volumes custam um absurdo na Amazon de R$4. R$4. É menos que um café expresso. Você consegue na Amazon, mas o livro no formato Kindle. Você consegue, não formato em papel. Eu tenho formato em papel, grande, são 8 volumes enormes. Mas você consegue pelo formato digital por R$4 na Amazon. E já tem irmão comprando agora. Estou vendo aí vocês. Já estou vendo vocês mexendo aí. Não posso perder o meu. Né? Já estão aí digitando para comprar agora por R$4 os 8 volumes. Compre, porque é uma das maiores obras de história eclesiástica que já foram produzidas ao longo aí de toda a produção literária cristã. Philip Schaff, esse historiador reformado de destaque, teólogo também, ele diz o seguinte: o ponto mais notável da escatologia do período antiniceno, antiniceno é antes do ano 381, quando houve o concílio de Constantinopla, ou pode também ser uma referência ao período antes do concílio de Nicéia em 325. O ponto mais notável da escatologia do período antiniceno é o proeminente quiliasmo, ou milenarismo, que é a crença em um reino visível e glorioso de Cristo sobre a terra durante 1000 anos, com os santos ressurretos a ser inaugurado antes da ressurreição geral e do julgamento. Então esse historiador dizia, Philip Schaff certamente não cria no milênio, mas ele dizia, essa era a crença dos primeiros cristãos. Eu tenho aqui uma citação também de Justo Gonzalez, de uma obra em 10 volumes que ele escreveu. Essa é uma citação do segundo volume, da Era dos Gigantes. É uma história ilustrada do cristianismo. Justo Gonzalez é uma grande autoridade de história eclesiástica. Ele produziu esses 10 volumes. Há também 3 volumes que ele produziu relacionados à história do pensamento cristão. Mas aqui, no caso, é a história do ilustrado do cristianismo, do volume 2, A Era dos Gigantes, em que ele fala como essas ideias de um milênio não literal começaram a se insinuar no cristianismo. E ele explica o seguinte: essas ideias começaram a surgir com o primeiro historiador da igreja conhecido, dos seminaristas, dos pastores, dos intelectuais do campo, dos intelectuais cristãos, que é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um grande historiador e ele criou o que é chamado hoje em dia de teologia oficial. E no que consistia a teologia oficial de Eusébio de Cesareia? Eu vou ler aqui o trechinho de Justo Gonzalez, e eu vou lendo e vou explicando melhor para os irmãos, para que os irmãos entendam o que aconteceu. Notem bem, a igreja naqueles dias cria nisso, num milênio literal. Cristo voltaria, estabeleceria seu reino em Jerusalém. Jerusalém seria enaltecida politicamente. Ela seria enaltecida historicamente. Essa era a visão de um reino palpável, político, histórico e literal até o quarto século. Depois, como nós temos visto aqui, isso foi sendo abandonado. Vou mencionar aqui, vou citar aqui para os irmãos o que diz Justo Gonzalez. Diz o seguinte: o esquema de Eusébio, historiador do quarto século, o esquema que Eusébio concebeu em termos de história o obrigou a abandonar um dos temas fundamentais da pregação cristã primitiva. Que tema era esse? Ele diz: a vinda do reino. Eusébio de Cesareia concebeu uma teologia em que ele abandonava um dos temas centrais do cristianismo, que era a vinda do reino. Ele prossegue: Eusébio não o diz explicitamente, mas ao lermos as suas obras, temos a impressão de que com Constantino, os irmãos conhecem a história, sabem que Constantino cristianizou o imperador Constantino, com a sua suposta conversão, ele cristianizou o império, e Eusébio era amicíssimo de Constantino, Eusébio era fã de Constantino. Se você ler a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você vai ver que Eusébio era fã de carteirinha. Ele até abriu uma comunidade lá, chamada Eu Amo Constantino, no Facebook, da época. Era fã número um. Gostava de Constantino e elogiava Constantino como um dos maiores soldados, um dos maiores príncipes, um dos maiores reis que o mundo já viu. Enaltecia até no aspecto físico dele, sua força, sua altura. E ele prossegue aqui, Justo Gonzalez prossegue dizendo que temos a impressão de que com Constantino, de acordo com Eusébio e seus sucessores, o plano de Deus se cumpriu. Constantino se converteu. Ah, então o reino de Cristo foi inaugurado com a conversão de Constantino. Agora, com o imperador sendo crente, se bem que nunca foi, mas com o imperador sendo crente, agora então o reino de Cristo vai se expandir de mar a mar, cumprindo as profecias de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias e dos demais profetas. Ele prossegue: fora isto, a única coisa que ainda, crentes, precisamos esperar é o momento de sermos transferidos em espírito para o reino celestial. Então, se você pega a nossa inódia, e quando falamos sobre o nosso futuro, só falamos de ir para o céu. Os nossos hinos só falam disso, de ir para o céu. Como se não existisse mais nada. Vai para o céu, acabou. Acabou, é o estado definitivo. E isso não é verdade. Paulo disse que não era verdade. Paulo disse, se nós formos para o céu... Paulo não queria ir para o céu antes da vinda de Cristo. Ele não queria. Ele dizia, eu não quero ser encontrado nu. Porque ele considerava a alma sem o corpo nua. E ele fala, eu quero ser revestido.
Eu quero ser transformado, ou no mínimo passar pela ressurreição dos mortos. É isso que eu quero. Eu não quero ser encontrado nu. Não quero ficar no céu nu, sem um corpo. A nossa redenção é completa. É plena, diz o Novo Testamento. A nossa redenção envolve a nossa alma e o nosso corpo. Mas essa pregação foi abandonada por causa de Eusébio. O que aguardamos agora, então, é algo só espiritual. Essa é a ênfase da igreja moderna desde o quarto século, desde Eusébio de Cesareia. E nós prosseguimos. O texto diz assim, o texto de Justo Gonzales. Ele prossegue dizendo o seguinte. A partir da época de Constantino, em parte por causa da obra de Eusébio e de outros com ele, começou a dominar a tendência de negligenciar ou esquecer a esperança da igreja primitiva de que seu Senhor retornaria nas nuvens para estabelecer um reino de paz e justiça. Em épocas posteriores, a maioria dos grupos que voltaram a enfatizar essa esperança foram considerados hereges e revolucionários e condenados como tais. Então, depois de Eusébio, quando alguns movimentos eclesiásticos disseram, não, nós cremos que Cristo voltará e estabelecerá seu reino aqui, foram considerados hereges, foram perseguidos e foram mortos. Para piorar a situação, surgiu, na transição do quarto para o quinto século, surgiu um grande teólogo, que é o meu santo padroeiro, Agostinho de Hipona. Surgiu no cenário do pensamento teológico de então. E ele ensinou coisas extraordinárias. Agostinho foi o maior teólogo que já existiu na face da Terra. Não existia um teólogo como Santo Agostinho. Santo Agostinho supera qualquer teólogo. Ele é simplesmente fora do normal. Eu fico emocionado quando falo de Santo Agostinho. Meu coração arde. Né? Minhas entranhas se viram aqui dentro de mim. Porque a sua inteligência, a sua capacidade, a sua retórica, a sua espiritualidade, a grandeza do seu pensamento, a sua criatividade literária são insuperáveis. São insuperáveis. Não existe ninguém como ele. Não existe. Mas Agostinho, ele realçou a visão de Eusébio de Cesareia. E ele escreveu uma obra que é uma das obras mais conhecidas da história do pensamento cristão, que é a obra chamada Civitate Dei, ou seja, a Cidade de Deus. Ele escreveu essa obra por causa da queda de Roma em 410, quando Alarico invadiu Roma, e começaram a acusar os cristãos, dizendo Roma caiu porque abandonou o paganismo. Então Agostinho disse, não, isso não é verdade. Roma não caiu porque abandonou o paganismo. Roma caiu porque o Senhor pesou a sua mão sobre ela. E aí Agostinho escreve, então, a Cidade de Deus para defender os cristãos. E ele afirma na Cidade de Deus, eu tenho aqui um trechinho, vou ler para os irmãos. Olha o que ele diz. Durante os 1000 anos, enquanto o diabo estiver amarrado, Apocalipse 20, os santos também reinarão. E veja o que ele diz no finalzinho. Até aqui tudo bem. Até aqui eu leio Agostinho e falo, amém, meu santo. Hã? Amém. O texto diz aqui da Cidade de Deus. Durante os 1000 anos, enquanto o diabo estiver amarrado, os santos também reinarão. Amém. É verdade. E nós cremos nisso. Mas ele prossegue e diz, e sem dúvida, os dois períodos são idênticos. E significam o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, o milênio é agora. Aí Agostinho se uniu a Eusébio, rompendo com o ensino do reino literal, político, histórico, ensinado pelos primeiros pais, pelos primeiros teólogos do passado. E, o que aconteceu na sequência? A igreja adotou essa visão desde então e passou a defender isso ao longo da Idade Média. Na época da Reforma Protestante, isso permaneceu. Há uma obra escrita por um italiano, o nome dele é Ronald de Prose. Ele escreveu um livro chamado Israel and the Church, Israel e a Igreja, The Origins and Effects of Replacement Theology. As origens e os efeitos da teologia da substituição. Ele diz o seguinte, ele faz uma crítica à ideia de que A igreja substituiu Israel, como se tornou corrente ao longo dos séculos. E ele diz que um dos efeitos disso, da visão de que a igreja tomou o lugar de Israel, foi a rejeição da esperança israelita de uma redenção nacional de Judá e de Jerusalém. Isso passou a ser visto como uma fábula judaica. Eu tenho aqui o artigo 17 da Confissão de Augsburgo, que foi escrita em 1530. E essa confissão afirma que a ideia de um reino messiânico físico a ser instalado no futuro, neste mundo, que é o milenarismo, é apenas uma das diversas opiniões judaicas que as igrejas condenam. Essa visão dos teólogos do século XVI, os reformadores. Dizem, olha, isso são opiniões judaicas. As noções que os judeus têm sobre essas coisas estão equivocadas. Deus rejeitou Israel e a igreja está no seu lugar. O reino agora é a igreja. E a igreja reina neste mundo agora, com Cristo tendo seu trono no céu. Também eu tenho aqui a primeira edição dos Artigos Anglicanos, elaborados por Thomas Cranmer em 1553. E ele descreve o milenarismo como uma fábula própria da senilidade judaica. A ideia é a seguinte: Deus rejeitou Israel. E todos esses pensamentos de Israel, de Deus resgatando Jerusalém, Deus resgatando Judá, estabelecendo o seu trono e resgatando a nação, tudo isso são superstições judaicas. Nós, a igreja que somos Israel, Cristo já é o nosso rei, nós já estamos nesse reino prometido lá nas páginas do Antigo Testamento, já reinamos, e qualquer esperança de um resgate de Sião é uma superstição, uma simples superstição judaica, e nada mais, temos que rejeitar isso. E esse pensamento é o que perdura até hoje. Inclusive, se os irmãos lerem os livros de Wayne Grudem, que é um teólogo atual, muito respeitado, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que a igreja agora é o Israel de Deus. E a maior parte dos teólogos modernos, teólogos respeitados, dirão: a igreja é o Israel de Deus e nós não temos que esperar nenhuma redenção nacional de Jerusalém. A esperança de um rei que estabelecerá seu trono em Sião é uma esperança simplesmente fabulosa, equivocada. Nós temos que olhar isso como uma alegoria. Por isso estamos aqui. Por isso não falamos sobre o reino. Ninguém fala. O reino já está aqui. Satanás está preso, somos o reino. Sião, somos nós. O monte Sião, somos nós. O trono é celeste e aguardamos apenas ir para o céu. Quando cantamos, cantamos isso. Quando falamos da esperança futura, só falamos disso. Esquecemos a velha e doce esperança de ver o Senhor descer dos céus e sentar no trono de Davi e reinar sobre este mundo, resgatando a criação, resgatando todas as nações, resgatando o universo e fazendo todos se curvarem debaixo do seu cetro poderoso e do seu cetro adorável. Nós perdemos essa dimensão da nossa esperança. E quando perdemos a dimensão dessa nossa esperança, nós nos mundanizamos. Porque se o reino milenário de Cristo é isto que vivemos aqui, então isso gera apenas frustração no nosso coração. Isso esvazia o aspecto mais elevado da nossa esperança. Por quê? Eu nem falei do versículo 1 e 2 ainda. Calma, se eu me prolongar, eu paro e continuo semana que vem. Eu não vou... Não vou manter vocês aqui até meia-noite e meia, ou até a vinda do milênio. Não vou fazer isso. Eu vou caminhar de acordo com as informações que eu quero passar, mas é muito difícil eu conseguir calcular, quando eu preparo o sermão, o tempo que eu vou gastar. Tem pastores que ficam ensaiando em casa, eles pregam para o espelho e marcam o tempo. O espelho não reclama, então eles vão falando. Vão falando. E aí, até aqui, gasta mais ou menos meia hora. Mas eu não faço assim. Então, os irmãos são os meus cobaias. Né? Os irmãos são os primeiros que ouvem meus sermões. Os irmãos e quem está em casa. Quem está em casa tem a chance de ir para o quarto, tirar a sonequinha e voltar depois. Mas vocês não podem. Se quiser, tem que dormir aqui mesmo, não tem jeito. Alguns fazem isso, não tem problema. Mas fica chato. O pastor está vendo você dormir. Então tem que ficar acordado para aprender. Então, como eu não sei calcular o tempo exato que eu vou gastar na exposição, então eu vou caminhando. Quando eu vejo que o meu tempo já está minguando, eu paro e falo, semana que vem eu continuo. O importante é que os irmãos vão aprendendo essas coisas. Não importa aí o ritmo do pastor. É importante que os irmãos aprendam essas coisas, conheçam essas coisas. Muito bem. Então, o próximo item que eu quero destacar é o seguinte. Depois de ter mostrado para os irmãos a realidade, como ela se instalou, eu quero mostrar para os irmãos por que é necessário entender o reino de Cristo, o reino vindouro, como um reino literal, histórico, palpável, político. Por quê? Bem, me acompanhe, não se preocupe com o horário, porque como eu disse, eu vou parar de falar quando eu perceber que já deu a hora. Eu continuo depois. Não vou, se eu acabar hoje, tudo bem. Eu acabo semana que vem. Se eu não acabar semana que vem, acabo na outra. Tem um milênio pela frente também, segundo os amilenistas. Muito bem. Em primeiro lugar, por que é necessário entender o milênio como um reino físico? Simples. Simples. Primeira resposta. Porque as profecias de Isaías sobre a primeira vinda de Cristo, todas elas foram literais, se cumpriram literalmente, todas, sobre a primeira vinda. Eis que a Virgem conceberá. Isso foi figurado ou se cumpriu literalmente? Vocês acham? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso foi figurado ou foi literal? Isso foi literal. Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino nasceu mesmo? Ou é uma ideia, uma alegoria? Ou nasceu um menino assim? Nasceu um menino assim, nós comemoramos o seu nascimento há algum tempo atrás. Isaías 53, nós olhamos para ele e nenhuma beleza vimos. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi traspassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso se cumpriu historicamente? Ou é um conceito alegórico, etéreo, ideológico? Ou realmente alguém sangrou e foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades na história, no espaço em que nós vivemos? Isso ocorreu literalmente, historicamente, ou foi algo simbólico? Não, nós sabemos. Quando Isaías escreveu, ele escreveu algo que se cumpriu literalmente. Todas as profecias sobre a primeira vinda foram literais. Por quê? As profecias sobre a segunda vinda não serão. Aliás, não somente as profecias de Isaías sobre a primeira vinda de Jesus foram literais. Todas as profecias de Isaías, todas que já se cumpriram literalmente. Todas elas. Ele disse que o rei Ezequias ia viver mais 15 anos. Ezequias não ficou lá pensando, ai, 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 será que isso é simbólico? Será que eu vou viver 15 anos mesmo? Será que isso é simbólico? O que ele quis dizer com isso? Não, ele viveu mais 15 anos. Isaías profetizou que surgiria, quase 200 anos depois dele, um príncipe chamado Ciro. Ele profetizou isso. Um libertador chamado Ciro. Ele falou sobre isso no capítulo 44 e no capítulo 45 de sua profecia. Isso se cumpriu literalmente ou não? Isso se cumpriu literalmente. Surgiu o grande imperador, o grande rei do Império Medo-Persa, e o nome dele era Ciro. Todas as profecias de Isaías se cumprem literalmente. Nenhuma se cumpre alegoricamente. E nós podemos então esperar que a volta do Senhor se cumpra e o seu reino se cumpra literalmente também. Segundo motivo, por que podemos esperar um reino literal, histórico, palpável? Porque foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria, e foi isso que o próprio Jesus disse a Pôncio Pilatos. Vejam Lucas capítulo 1. Quero que os irmãos acompanhem essa leitura. Lucas capítulo 1. Eu quero com isso realçar a esperança dos irmãos. Quero que os irmãos resgatem essa esperança tão antiga dos cristãos do passado. E vou dizer no final por que é importante isso para a nossa vida. Você deve estar pensando, ai, que coisa mais teórica, que coisa mais, né, coisa de escola, curso de seminário. Né? Isso aí não tem nada a ver com a minha vida? Tem. Eu vou mostrar no final por que tem a ver com a sua vida. Aguarde. Mas vejam, Lucas 1, 30, 33, diz assim: mas o anjo lhe disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Tudo isso se cumpriu, literalmente. Este será grande, ela deu à luz um filho, ele foi realmente grande, será chamado Filho do Altíssimo, isso de fato se cumpriu. E vejam o final da profecia: Deus, o Senhor, lhe dará um trono celeste. É o que está escrito aí? Não? O que está escrito aí? O Senhor lhe dará o trono de Davi. Onde Davi tinha seu trono? No céu ou na terra? Davi reinava no céu? Davi reinava na terra. E então o anjo diz: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele se sentará em Jerusalém e reinará. Ele um dia ocupará esse trono. Isso não se cumpriu ainda. Nós aguardamos o dia em que ele voltará e se sentará no trono de Davi, seu pai. Veja João 18, versículo 36. João 18, 36. Jesus conversando com Pilatos. Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus diz: é você que está perguntando isso ou disseram isso para você? E Pilatos replica dizendo: porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, o que fizeste? E aí Jesus responde no versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Ah, está vendo? O reino dele não é daqui, é só no céu. Opa! Pastor Marcos está ensinando tudo errado. Pastor Marcos está ensinando tudo errado para a gente. Olha aí. Jesus acabou de falar: o meu reino não é deste mundo. Vamos continuar a leitura? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, o meu reino não é daqui. Agora o meu reino é celeste. Agora, por enquanto, o meu reino não é daqui. Será um dia, porque a promessa feita pelo anjo Gabriel vai se cumprir. Eu vou reinar sobre o trono de Davi, que é o meu ancestral. Qual outro motivo pelo qual o reino tem que ser físico, político, histórico? Terceiro motivo é porque o Antigo Testamento fala de um reino messiânico literal, visível, físico, político. Isso está presente em várias passagens. Vou mencioná-las apenas aqui, não dá tempo de ler todas elas. Isaías 9, 6 e 7, 11 de 1 a 5, Jeremias 23, 5 e 6. Mas eu quero que os irmãos observem um texto de Daniel. Daniel capítulo 2. Os irmãos devem se lembrar do texto de Daniel, capítulo 2, quando fala de vários reinos que são representados numa grande estátua. Em Daniel, no capítulo 2, Daniel 2, versículos 34 e 35. Os irmãos se lembram que o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. E essa estátua era feita de diferentes materiais. E Daniel interpretou o que significava essa estátua, dizendo que essa estátua simbolizava reinos que viriam. O reino dele e reinos que sucederiam. E vejam então como Daniel explica o sentido dessa estátua. Ele diz no capítulo desse sonho com a estátua, no capítulo 2, versículos 34 e 35. Ele diz o seguinte, Daniel 2. Fala assim, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua. A estátua representava os reinos deste mundo, os vários impérios que surgiram ao longo da história. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Agora vejam o versículo 44, diz assim, mas nos dias desses reis, ele está interpretando o sonho, nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído, é a pedra que cai, que é cortada sem auxílio de mãos e destrói a estátua. E ele diz, nos dias desses reis, representados pela estátua, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É um reino que invade a história e que se impõe sobre os demais reinos e subsiste para sempre. Não é um reino celeste. Veja no capítulo 7, capítulo 7, versículo 13 de Daniel, 7:13. O texto diz em 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. É uma previsão da segunda vinda de Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aí, versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É um reino sobre os povos deste mundo. O Velho Testamento realça isso nessas passagens todas. Qual outro motivo pelo qual esse reino tem que se estabelecer fisicamente neste mundo? O apóstolo Paulo explica o outro motivo em Romanos 8, 19 a 21. E esse motivo é o seguinte, toda a natureza tem que ser redimida. Romanos 8, 19 a 21 fala sobre isso. Jesus fala sobre isso em Mateus 19, 28. Ele chama isso de palingenesia. O que é a palingenesia? É o novo Gênesis. Palin, novamente, genesia, o Gênesis. A palingenesia é o novo Gênesis. É como se fosse uma nova criação, é a restauração dessa criação decaída. E Jesus disse que na palingenesia ele se sentaria conosco à mesa e beberia conosco do fruto da vide. E nós participaríamos com ele de um banquete, comeríamos com ele nesse banquete no reino de seu Pai. E nesse contexto, Romanos 8 diz que toda a criação será redimida. O texto de Isaías, vamos ver isso nos próximos estudos, o texto de Isaías fala do lobo e da ovelha juntos, do leão comendo palha, das crianças brincando junto à serpente sem que haja mal nenhum. Não haverá mal nenhum nem dano algum em todo o santo monte de Deus. Romanos 8 diz que a natureza geme agora. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que a natureza geme porque ela está sujeita ao pecado e à vaidade. E nós vemos isso. Nós olhamos para os animais e vemos o sofrimento dos animais. Os animais padecem, sofrem, gemem, morrem. E eles não foram criados para isso. Além disso, entre si, os animais se odeiam. Ninguém consegue explicar por que os cães têm tanta raiva dos gatos. Onde foi o rompimento das relações? Por que isso aconteceu? Há uma guerra na natureza. A natureza não está em paz consigo mesma. E a natureza não está em paz com os homens. Eu moro no interior, moro em Atibaia. E na minha casa, um pássaro fez um ninho à frente da minha porta. E esse pássaro, eu estudei esse pássaro na internet. É um pássaro terrível, esse pássaro. Ele não é grande, nem muito forte, não é uma águia. Mas ele não se enxerga. E esse pássaro, ele tem uma estratégia de defesa. Eles se reúnem em três pássaros. Os pais dos filhotinhos que são colocados ali e um guardião, que enquanto os pais saem para buscar alimento ou chocar os ovinhos, esse guardião fica ali, não deixando que ninguém se aproxime. Os irmãos não têm ideia de quantas vezes esse guardião me atacou. Sem eu fazer nada. Bastava eu sair lá fora. E eu era atacado pelo guardião. O guardião do mal. A Helena, minha filha, foi atacada pelo guardião. Ele bateu as asas no cabelo dela. Ah, saiu gritando. Não houve um em casa que não foi atacado pelo bendito guardião. Eu encostava o carro na garagem, o guardião já vinha. E parava perto do carro. E abaixava assim, fazia assim com a asa, dizendo, vem. Vem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Eu lia isso nos olhos dele. Ameaçador. Querendo me atacar. No outro dia, chegando em casa, eu vi o guardião novamente. E ele estava no chão, atacando alguma coisa. Era um lagartinho que foi roubar os ovos. Eu queria ser tudo na vida, menos aquele lagarto. Ele levou tanta bicada e fugiu. A natureza está em guerra, sofrendo, padecendo. Guerra dentro das próprias espécies, para sobreviver, para se reproduzir, para prosseguir. Há um sofrimento, há uma dor, há um gemido na natureza. E Deus não criou essas maravilhosas criaturas, esses seres maravilhosos para isso. Por isso, quando o Senhor reinar, Ele vai apaziguar o nosso coração e o coração de todos os pássaros. E vai apaziguar o coração de todos os cães e todos os gatos. E vai apaziguar o coração de todos os leões, de todos os lobos, de todas as ovelhas. E vai apaziguar o coração de todos. Ele é o príncipe da paz. E reinará neste mundo. E haverá paz sem fim sobre toda a terra. E nós aguardamos isso. Quando eu poderei pegar o guardião na minha mão. E brincar com ele. Quando eu chegar e puder ver aquele lagartinho brincando com o guardião. E um leão saindo dentro de casa. E assim, mano, limpando a casa. Que o leão entrou. Não, né? Milênio não. Milênio. Nós aguardamos isso, uma paz sem fim sobre toda a terra. E nós aguardamos esse milênio literal, real, verdadeiro, histórico, porque os discípulos de Jesus aguardavam esse reino. Os discípulos de Jesus, em Atos, no capítulo 1, eles mostram isso. Acho que eu vou ter que acabar com esse texto. Eu nem comecei a falar de Isaías ainda. Isso tudo foi introdução, não comecei o sermão ainda. Vou terminar aqui, acho que vou ter que terminar aqui. Atos, no capítulo 1. Vejam os discípulos. Quando eu vejo isso, de certa forma me parte o coração. Quando eu leio esse trechinho aqui que eu vou ler para vocês agora. Jesus está indo embora. Jesus ressuscitou. Os discípulos viram Jesus. Eles tinham perdido a esperança do reino de Jesus ser inaugurado. Porque ele morreu. Eles diziam, ele é o rei de Israel. Mas ele foi morto. Então, 3 dias depois, a sepultura está vazia. E eles veem Jesus ressurreto. Eles dizem,
O rei está vivo. É agora então. Agora vai. Agora o reino será inaugurado. Então Jesus diz: olha, estou indo para o céu. Estou indo para o meu Pai. Senhor. Hoje diriam: está de brincadeira. Não. Como? Não é possível. Primeiro, o susto da morte. O Senhor ressuscita. A gente vê o Senhor ressurreto e dizemos: agora o reino será estabelecido. E o Senhor vem e diz: olha, eu estou indo para o céu. Aguardem a promessa que o Pai fez para que vocês, então, propaguem como testemunhas o Evangelho a todas as nações. Então, os discípulos não conseguem mais conter os seus pensamentos. Então, eles dizem, vejam o versículo 6, Atos 1, versículo 6. Jesus fala que o Espírito Santo viria. Aí eles falam, então deve ser agora. Eles dizem, versículo 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Veja, eles não aguentam mais. Eles falam, tem que perguntar, chegou a hora. Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Quando isso vai acontecer? Era a esperança deles. O Senhor morreu, agora ressuscitou. Nossa esperança se renovou, agora o Senhor vai embora. O Senhor está dizendo que vai mandar o Espírito. Afinal, é agora, é quando o Espírito vier, que o Senhor vai então restaurar finalmente o reino. Jesus poderia ter dito: ah, tolinhos, vocês têm que ser amilenistas. O reino é espiritual. Vocês não entenderam nada. Ele não diz isso. Vejam a resposta de Jesus. Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele disse: o tempo em que isso vai acontecer, não vos compete saber. A esperança deles estava certa? Estava. Mas isso que vocês esperam, o momento em que isso vai acontecer, o Pai não revelou. Eu não vou dizer quando será. Será, como dizem os profetas. Meu reino agora não é daqui. Será. Mas quando? Não vou dizer. Aguardem o consolo e a orientação do Espírito Santo. Sejam testemunhas de mim, as minhas testemunhas, através do poder do Espírito. Mas eu não vou dizer para vocês quando meu reino virá. E não falou. E os discípulos aguardaram o Senhor voltar e estabelecer o seu reino. Paulo morreu na esperança de que o Senhor voltaria e estabeleceria o seu reino. E o Senhor se foi. E nós aguardamos esse reino há 2000 anos. É muito tempo. Pedro disse: nos últimos dias zombariam de nós, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois tanto tempo já se passou e o reino não se estabelece, desde que os pais dormiram, desde que as promessas foram feitas, tantos séculos já se passaram, onde está a promessa de sua vinda? Então Pedro responde o seguinte: eles fingem não saber que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na mente de Deus, sabe quando Jesus subiu? Anteontem. O Senhor não tarda a promessa da sua vinda. Nós aguardamos isso, a vinda desse reino. Bom, agora vamos à pregação de hoje. Estou brincando com vocês. O que eu quero, na realidade, fazer ao terminar é destacar o seguinte a vocês. Se os irmãos olharem, precisam olhar agora, vão se lembrar, vou terminar com isso. Os irmãos vão se lembrar que quando nós lemos Isaías, ele fala palavra que em visão foi dada a Isaías, filho de Amós. Foi dada por quem? Deus deu essa visão a Isaías. E eu falei para os irmãos acerca
do quanto isso é importante para nós. Por que é importante saber essas coisas? Por que é importante conhecer essas profecias? Será que é só para matar a nossa curiosidade? Será que é só porque é interessante? Quando era garoto, eu gostava de escatologia, para calcular o número da besta. Então via lá a vizinha que morava no número 666. Eu falei, eu sabia. Eu sabia que a besta era ela. E tinha essa curiosidade de saber quem será a besta. E a grande besta era eu, que ninguém vai jamais saber por esses cálculos quem é a besta. Saberemos, o futuro vai se manifestar. Mas era para isso, só para matar a curiosidade. Mas para que servem essas coisas? É para isso? É para matar a curiosidade? Não. Eu quero terminar compartilhando com os irmãos 2 de Pedro, no capítulo 1. E é aqui que a profecia se encontra conosco. É aqui que a profecia entra na sua casa. É aqui que a profecia entra no seu trabalho, no seu emprego. É aqui que a profecia entra no seu casamento. É aqui que a profecia entra na sua vida financeira. É aqui que a profecia entra nos seus problemas. É aqui que a profecia entra no seu coração, nas nuvens que nublam o seu coração. É aqui que a profecia nos invade e nos ajuda a prosseguir. Não é apenas o aspecto didático dela, que é vibrante, que entusiasma, mas é mais do que isso. É ajuda, é água, é luz, é alimento. Vejam o que diz Pedro na sua segunda epístola, 2 de Pedro. Vejam o capítulo 1. Eu quero que os irmãos observem o versículo 20. Vejam o que ele fala sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, os demais profetas. Diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, os profetas não inventaram essas coisas. É o que o texto está dizendo aqui. Os profetas não inventaram tudo isso que nós compartilhamos aqui hoje. E o texto prossegue. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Eles não criaram isso. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, são textos que podemos depositar neles a nossa confiança, crer neles, porque Deus os revelou. É a palavra de Deus, não dos profetas. Agora vejam onde essas coisas se encontram conosco. Volte um pouquinho e chegue no versículo 19. É aqui que a profecia se encontra conosco. É aqui que ela sai de 800 antes de Cristo. É aqui que ela sai de 600, 700, 500 anos antes de Cristo. E vem para o nosso encontro. Veja o que diz o texto. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. Ouçam a palavra profética. Por quê? O texto explica. Porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Onde é o lugar tenebroso? É aqui. Nós estamos num lugar tenebroso. Aqui nós temos medo. Aqui nós temos dúvidas. Aqui nós temos frio. Aqui nós temos fome. Nós vivemos num lugar tenebroso. Eu deito a minha cabeça no travesseiro. E eu tenho medo que as minhas dores abdominais voltem e eu volte para o hospital. As minhas filhas vão para a escola. E eu tenho medo que alguém lhes faça alguma maldade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu olho para a minha família. Eu olho para a minha saúde. Eu olho para os meus cabelos brancos que vão aparecendo. Eu olho para a minha realidade em todos os aspectos: física, financeira, profissional, intelectual. Eu olho para tudo isso e eu vejo tudo se desfazendo. Há irmãos que olham para os seus lares, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus cônjuges. E vem isso. Vem um lugar tenebroso. Há medo, há insegurança, há frustração.
Vivemos num lugar tenebroso. O que fazer num lugar tenebroso? Onde podemos correr? Onde podemos encontrar algum amparo, algum consolo, alguma esperança, alguma luz?
O texto diz: vocês fazem bem em atender a palavra profética, porque ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Um dia nós cremos, este mundo tenebroso será invadido pela estrela da alva que brilhará. E nossos corações então serão iluminados. E toda a treva se dissipará. E todo medo vai se esvair. E todas as nuvens desaparecerão. Todos os temores, todas as dúvidas, todos os sofrimentos, tudo que nos tortura vai desaparecer naquele dia quando a estrela da alva brilhar. A estrela da alva brilhar no dia glorioso em que o reino se estabeleceu. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor nos deu uma candeia. E o que é essa candeia? É a palavra profética. Você quer consolo? No meio da escuridão? Leia Isaías 2. Leia as promessas do reino. São luzes, são velas, são candeias que aquecem, que dão esperança, que nos consolam, que nos ajudam a prosseguir. Esse é o consolo do cristão. Essa é a candeia que ilumina no lugar escuro. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por essas lições preciosas. Nós não temos nada aqui. Os conselhos deste mundo são vazios, são mentirosos, são ocos. São inúteis. Os conselhos deste mundo não matam a sede, não afugentam o medo. Tudo que temos aqui é engano, é passageiro, é provisório, é ilusório. Mas o Senhor, enquanto caminhamos nesse vale escuro, o Senhor nos deu uma candeia. E essa candeia é a palavra profética que ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração. E servirá continuamente para nos iluminar até o dia em que nós vamos ver a estrela da alva raiando num novo dia, no dia da inauguração do teu reino messiânico. Então, naquele dia, não precisaremos mais da candeia. Tudo se cumprirá e estaremos no seu reino onde não há noite, no teu reino de um dia sem fim. Aguardamos esse reino. Consola-nos. Ensina-nos. Ajuda-nos a desfrutar da luz da candeia, enquanto não temos ainda a luz da estrela da alva. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.